Bom dia. Prazer estar com os irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Primeira epístola de Tiago. Enquanto isso, geralmente eu tenho o hábito de fazer 15 segundos de propaganda. Então, eu trouxe aqui uma versão, uma edição de um livro que se chama O Orvalho da Manhã, que foi editado, os irmãos podem ver, já há bastante tempo, as folhas estão caindo, mas eu tenho boas notícias e queria já incentivar os irmãos a pensarem nisso. Para o final do ano, então um presente de Natal, início de ano, a Ação Bíblica vai estar reeditando O Orvalho da Manhã. Então, orem por isso, é um ministério que irmãos e irmãs aí dedicaram para revisar, fazer a paginação novamente, revisar o português, ali ajudou, toda a parte da capa, enfim, toda uma equipe trabalhando para que esse livro muito precioso, com textos e edificações para cada dia, vai ser reeditado, se Deus quiser, até o final do ano. Então, orem por isso, por esse Ministério de Edições da Ação Bíblica também. Muito bem, gostaria então de ler com os irmãos os primeiros versículos. Tem um projeto ambicioso aí que é percorrermos a epístola de Tiago juntos, então temos que começar pelo princípio. Versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pelo privilégio de podermos realmente meditar em cima da epístola de Tiago. Senhor, obrigado por essa porção da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu servo que a escreveu e pelo testemunho, exemplo que ele foi. E obrigado, Senhor, porque com certeza tu queres nos falar, Senhor, nesta manhã e pedimos isso. Realmente prepara os nossos corações, que possamos estar sendo realmente preparados por Ti. Conduz, guarda, que possamos estar sendo instrumentos nas Tuas mãos. É isso que nós oramos em Teu santo nome. Amém. Muito bem, como eu dizia, é um projeto ambicioso. Por quê? Porque Tiago é uma epístola não muito grande, mas ela é conhecida. Alguns dizem que é o livro de Provérbios do Novo Testamento, no sentido muito prático, bastante coisa para o nosso dia a dia, um livro desafiador para a nossa fé cristã, uma epístola que condena uma fé superficial, uma religiosidade, uma forma apenas, né? E também ao apego ao mundo. Ao contrário, é uma epístola que nos encoraja a uma vida autêntica, um caminho dia a dia, desenvolvendo a nossa salvação, a nossa vida cristã. Eu me lembro de um amigo, quando eu estava na escola bíblica, que fez um esforço durante o período de decorar a epístola de Tiago, e ele conseguiu. Mas no final ele disse, olha, levou alguns meses para eu decorar toda a epístola, mas eu tenho certeza que vai me levar toda a vida para eu poder viver cada um dos versículos da epístola de Tiago a 100% na minha vida. Então esse era o desejo dele, que Deus pudesse fazer essa obra na vida dele. Tamanho o desafio que a epístola nos traz, o compromisso com a vida cristã. E a epístola de Tiago, ela começa, vamos ver então o princípio, com a palavra Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos aí já rapidamente tirar algumas lições, por quê? Vamos pensar no autor. No Novo Testamento existem alguns Tiagos que aparecem. E quem será que é esse Tiago que realmente escreveu essa epístola? Então eu nomeei quatro aqui e por exclusão nós vamos ver e tentar entender, então, qual é esse Tiago que escreveu essa epístola. Novo Testamento, lá em Mateus, nos fala do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, o menor. Mas, como de uma forma diferente dos outros apóstolos, como o apóstolo Pedro, o apóstolo João, que escreveram e se nomearam apóstolo, não há nenhuma indicação, nem nas tradições realmente, que possa indicar que foi esse Tiago, o apóstolo, que escreveu essa epístola. Existem também Tiago, pai de Judas, não o Iscariote, mas o pai de Judas, isso em Lucas 6,16. Mas também não há sustentação bíblica, nem de tradições, que reforçam a teoria de que foi esse o Tiago que escreveu a epístola. Existe Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Alguns, ele é conhecido como filho do trovão. Alguns poderiam até pensar que este poderia ser o Tiago que escreveu a epístola. Mas esse Tiago, ele foi decapitado por Herodes, Agripa 1, logo nos primeiros anos da igreja primitiva. E provavelmente visto a data que a epístola foi escrita, também é difícil acreditar que foi este Tiago, filho de Zebedeu, que escreveu a epístola. E tem também Tiago, irmão do Senhor Jesus, chefe da igreja de Jerusalém. Tiago foi o líder central da igreja em Jerusalém e meio-irmão, ou irmão carnal, então, do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante, e aí os comentaristas entram em acordo, que se nós observarmos o estilo, a forma, algumas sentenças, algumas frases da epístola de Tiago com o discurso lá em Atos 15, em Atos 12, quando Tiago, então, está endereçando ali na história da igreja, vem muita semelhança. Então é bem aceito o fato de que é Tiago, o irmão do Senhor Jesus e também irmão de Judas, que escreveu a epístola de Judas, que se apresenta como, então, o autor dessa epístola. E isso nos traz algo interessante, porque se nós realmente tomarmos Tiago, irmão do Senhor Jesus, me deu uma ideia de tentar ver um pouco como que era essa família do Senhor Jesus. E é interessante ver que lá em João capítulo 7, se os irmãos quiserem abrir, no versículo 3 a 5, observem o que o apóstolo João diz a respeito da família do Senhor Jesus. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhes disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. E os seus irmãos, lá em Marcos, capítulo 6... estão relatados quem são. Capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, falando a respeito do Senhor Jesus, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Quatro irmãos relatados no Evangelho, irmãos carnais do Senhor Jesus Cristo nesse mundo. E eles, como nós vimos em João, nem eles mesmo, os seus irmãos, criam no Senhor Jesus. Eu não sei se os irmãos aqui conseguem imaginar ter vivido ao lado do Senhor Jesus, desde a infância, ter brincado com ele, ter convivido na adolescência, ter estado ao lado do Senhor Jesus todo esse tempo, né, dentro do lar, conhecendo o Senhor Jesus na intimidade, e nem assim eles acreditavam que o Senhor Jesus era filho de Deus. Estar vivendo do lado do amor mais perfeito que esse mundo já viu, sem pecado, conhecê-lo na intimidade, lá na carpintaria com o pai José, nas brincadeiras, e nem assim eles o aceitaram. Talvez alguém aqui esteja vivendo próximo de alguém que você esteja falando de Cristo há tantos anos, há tanto tempo, e a pessoa não quer saber. Verdadeiros testemunhos vivos de pessoas que acreditam, que vivem realmente a palavra de Deus, ao lado dessas pessoas, e essas pessoas rejeitam o testemunho. Rejeitam a salvação, talvez por inveja, por birra, não querem acreditar, acham que isso é muito pessoal, cada um por si. E eu imagino a tristeza que isso devia trazer, como traz para nós também quando temos então alguém próximo que rejeita a palavra de Deus. Imaginem a tristeza dos pais, imaginem a tristeza do próprio Senhor Jesus. E eu fico imaginando as horas que o Senhor Jesus, como está relatado no Evangelho, passava em oração, o quanto que com certeza eu imagino ele orava por cada um desses irmãos. Simão, Judas, José e Tiago. E é bem provável, a gente não tem muito detalhe nos evangelhos, mas essa incredulidade dos seus irmãos durou provavelmente todo o ministério do Senhor Jesus aqui nessa terra. Na crucificação não tem muito relato de que os irmãos estavam lá. Maria sim, mas não os irmãos. Mas existe aí uma alegria muito grande que nós vamos encontrar depois, mais tarde, com o Senhor Jesus ressurreto. Ele aparece, nos diz em 1 Coríntios 15, versículo 7, diz que depois, então um relato que o Senhor Jesus foi aparecendo, depois como ressurreto, ele apareceu, diz, depois foi visto por Tiago, e mais tarde, por todos os apóstolos. Nós não temos o relato, mas alguma coisa aconteceu nesse encontro de Tiago com o seu irmão, o Senhor Jesus, agora ressurreto. E eu fico imaginando do encontro como de Tomé, com o Senhor Jesus, que o encontrou ressurreto e então clamou. Uma frase magnífica, ele diz, Senhor meu e Deus meu, sinal de total redenção a Deus. E eu imagino que Tiago, na sua incredulidade durante todos aqueles anos, se rendeu quando viu o Senhor Jesus ressuscitado, ressurreto ali diante dele. Ele deve ter se curvado diante do Senhor Jesus e ter aceito, e ele e todos os seus irmãos, em seguida. Vejam em primeiro capítulo de Atos, a consequência desse encontro. Alguma coisa, então, justamente essa conversão de Tiago se passou entre esse período, depois do Senhor Jesus ressuscitado, porque em 1 capítulo de Atos, versículo 42, perdão, dois Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, versículo 14 do primeiro capítulo, 1:14, todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os irmãos do Senhor Jesus agora perseveravam juntos, unidos na igreja, junto com Maria e os demais irmãos. Ali estavam os discípulos e todos mais. Tiago se rendeu ao Senhor Jesus e houve então essa maravilhosa conversão na vida deles. Não temos relatos detalhados, mas sabemos que essa incredulidade dos irmãos se transformou na fé e, mais do que isso, em verdadeiros pilares. Paulo chama em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, chama Tiago como pilar da fé.
E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas da igreja, então Paulo diz que estenderam a mão a mim, a Paulo e a Barnabé. Esse Tiago incrédulo que se tornou uma verdadeira coluna, um pilar da igreja primitiva. Um servo de Deus, como ele se apresenta lá na primeira epístola, na epístola no primeiro capítulo. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que transformação, que maravilha, que esperança isso nos dá para aqueles com que nós convivemos e que aparentemente não querem aceitar então o Evangelho, rejeitam a palavra. O Senhor Jesus perseverou e, como que uma última oportunidade, ele aparece a Tiago e Tiago, então, maravilhado, se rende aos pés do seu irmão, então Senhor Jesus Cristo. Que privilégio e que esperança isso nos traz. E ele se apresenta realmente como um servo de Deus. Um servo, então voltando em Tiago, primeiro capítulo, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele se apresenta simplesmente como servo, e nós sabemos, servo não tem vontade própria, ele está ali pronto para viver na dependência do seu mestre. Ele se apresenta como servo e Senhor Jesus Cristo. É bem diferente de que se ele tivesse se apresentado como Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, filho de Maria, presidente do Conselho da Igreja de Jerusalém, primeiro presidente da igreja da empresa que teve mais sucesso em toda a face da terra, começou com 11 funcionários, 11 discípulos, alcançou Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não, ele se apresenta simplesmente como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E o ministério de Tiago, estando em Jerusalém, ele era então ali o líder na igreja em Jerusalém, para os judeus ali, e ele escreve então, como diz no primeiro versículo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. As 12 tribos não eram na verdade tribos, mas que o povo judeu que estava disperso no Império Romano, no mundo grego, eles estavam dispersos. E isso já vinha antes do Senhor Jesus, o apóstolo João menciona isso, na festa de Pentecostes lá em Atos mostra que muitos vieram para Jerusalém, Pedro fala que existiam então judeus na Galácia, na Ásia, na Bitínia, enfim, estavam espalhados por várias regiões. E esse então é o ministério aqui de Tiago, escrevendo a esses judeus, que eram das 12 tribos, pela raça judia, mas que estavam espalhados em mais do que 12 tribos. Ele escreve então aos judeus da diáspora, da dispersão. E ele escreve em língua grega para alcançar, realmente, na época muito comum, para alcançar o máximo todas as gerações de judeus ali dispersos. E ele, então, mostra, ele se apresenta nesse primeiro versículo e começa a epístola exortando os irmãos, dizendo, versículo 2, meus irmãos, tendes por motivo de alegria o passardes por provações. Tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. É interessante ver que ele não escreve, e aqui eu entro realmente no tema central dessa mensagem, que é esses três versículos. Ele não escreve assim, meus irmãos, tende por alegria, caso venham a passar por provações, ou se, por acaso, passarem por provações, ou uma vez, passando por provações. Na verdade, ele diz, tende por motivo de toda alegria, quando passardes por várias provações. É uma questão de tempo, é uma questão de quando isso acontecer. se vai ser hoje, amanhã, semana que vem, mais para frente, foi no passado, a gente não sabe, mas o enfoque é que isso é inevitável. E a nossa vida cristã nesse mundo, ela é feita por provações. É uma ilusão nós pensarmos que, ao nos convertermos, o mundo vira um mar de rosas e tudo, bênçãos materiais e tudo que se fala aí por fora, às vezes, como um evangelho que tudo vai dando certo, da prosperidade e tudo mais. Não. O próprio Senhor Jesus disse, nós vimos há um tempo atrás com o Marquinhos, que pregou aqui, no mundo passais por aflições. Mas o Senhor Jesus acrescentou, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele diz também lá em João 15, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Irmãos, nós devemos estar cientes de que passamos ou passaremos por várias provações. E várias é no sentido de vários tipos, de formas diferentes, de intensidades diferentes. Seja no trabalho, na escola, na sociedade, na família, na igreja, provações de saúde, seja uma frustração, uma injustiça, uma crítica injustificada, uma calúnia, uma fofoca, uma inveja, uma decepção com alguém, ou ainda, como eu dizia, na saúde, um sofrimento físico, uma doença, um sofrimento moral, um sofrimento emocional, um luto. Sejam perseguições por causa da nossa fé, graças a Deus nesse país nós temos a liberdade, mas não é um fato notório em todos os lugares, em regimes políticos. Né? Quem leu a história de Genoveva viu o que significa perseguição para uma criança com a sua fé. Seja por sermos ridicularizados, que é uma forma de perseguição também. Ah, os evangélicos, aqueles que põem o dinheiro no meio da Bíblia e fogem com o dinheiro. Fazendo piada dos escândalos, né? Chamando os evangélicos tão como tudo igual e da mesma forma. É uma forma de perseguição também, né? E isso traz provações para a gente, para a nossa fé. E Tiago aqui está endereçando ao povo judeu que sabia o que era perseguição. Muitos desses judeus que estavam espalhados haviam saído de Jerusalém, haviam saído de Israel por motivos de perseguição. E eram então judeus convertidos ao Evangelho. Um motivo maior ainda de perseguição para eles. Ele diz, tende por motivo de alegria, toda alegria, passados por várias provações. Irmãos, aqui não se trata de masoquismo. Né? Ah, que bom, nós vamos passar por provações, né? Que alegria, vamos... Não, não se trata de masoquismo, não se trata também de uma alegria temporária, né? Nós vimos na parábola da semente, a semana passada, que a semente às vezes é recebida com toda alegria num terreno, mas se não tiver raiz, o que acontece? Então não é aquela alegria momentânea, do momento, ah, puxa, que bom, vou me converter ao Senhor Jesus, que alegria. Não. Essa alegria não é apenas um momento. É um relance ou um relance de alegria, mas é uma atitude. E Tiago sabia disso quando ele escreve, então, justamente aos judeus que tinham que pagar esse preço, né, de estar ainda longe da sua pátria, ainda ter que combater a provação de ter aceitado o Senhor Jesus, então a perseguição romana, mas também a própria perseguição dos fariseus, dos judeus que não aceitavam que aqueles judeus se convertessem ao Evangelho. Que provação! Eu lembro da história de um pianista que nós conhecemos em Buenos Aires, um pianista americano, Samuel Hotman, que profissional, que faz concertos, e ele fez justamente um testemunho, e tem uma história, então um vídeo da vida dele. Ele se converteu na sua juventude, ele de origem judia, se converteu ao Evangelho, lá em Nova York, e o pai dele nunca mais falou com ele até ele morrer. Porque para um judeu, o pai judeu, aceitar que o filho havia se convertido ao Evangelho, é para esse nível de provação que Tiago está endereçando e dizendo: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E como eu disse, não é apenas um momento, um relance, uma manifestação externa de alegria. Mas, eu acredito aqui, o que o Tiago quer nos ensinar é a atitude com a qual nós iremos atravessar a então inevitável provação que ele mesmo menciona, que não é uma questão se por acaso acontecer, mas quando acontecer. É a atitude, saber, temos a plena convicção que essa alegria não é algo nosso, que vem espontaneamente do nosso coração, mas é algo que Deus nos proporciona para aqueles que confiam nele. Em Romanos capítulo 8, um versículo bastante conhecido, que é fácil saber na teoria, quando diz, versículo 28 do capítulo 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É muito fácil talvez decorar esse versículo, mas na prática, no dia a dia, na hora H, saber que quando está no meio daquela provação, nos lembrarmos de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É essa atitude consciente que eu acredito o Tiago está ressaltando aqui. Essa tendes por motivo de toda a alegria, algo consciente de sabermos que naquele momento nós devemos saber que, naquele momento da provação, nós devemos saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E a decisão cabe a nós, uma decisão consciente de como iremos atravessar a tão inevitável provação na nossa vida, seja ela hoje, amanhã, semana que vem. Será que nós vamos atravessar reclamando, acusando Deus de injusto, buscando um culpado nas pessoas que estão no nosso lado? Ou será que nós iremos intensificar a nossa comunhão com Deus, nossa vida de oração, nossa intimidade com aquele que sabe que tudo coopera para o nosso bem? E é esse o desafio para a minha vida, na prática, na hora H, naquele momento da provação. E eu queria compartilhar isso com os irmãos. É de tomarmos essa decisão conscientes. Não na hora, no momento, mas antes, sabermos. Então, como que nós iremos reagir nesse momento de dificuldade? Uma escolha difícil. E por isso a importância de termos uma boa base, uma boa formação bíblica, sólida, conhecer as Escrituras para sabermos que Deus está no controle dessas provações também. E aí estudar o livro de Jó, enfim, estudar tantas outras passagens que nos mostram como enfrentar tamanha provação. Como reagiremos diante de tamanhas provações? Teremos por motivo de toda alegria quando passarmos por provações? Eu concluo com uma história triste, na verdade. A história de um capelão do exército americano. Eu li essa história numa revista americana, e é uma história do capelão Roger Benimoff, que é uma reportagem que conta o diário É uma reportagem sobre o diário desse capelão. Capelão evangélico, servo de Deus, né, que está no meio da tropa para animar a tropa, sustentá-la moralmente, espiritualmente. E a reportagem é sobre os relatos, o diário desse capelão, desde 2003, quando ele estava então na preparação para ir para o Iraque. É uma história atual. E ele então mostra todo o entusiasmo dele nas notações, ele se preparando para então encorajar ali os soldados, o apoio espiritual nas tropas, e ele foi então para o Iraque. E depois os relatos mostram então os acidentes de helicópteros, os ataques dos inimigos, os ataques suicidas que nós lemos todos os dias nos jornais. E ele vai relatando aquele banho de sangue, o dia a dia da guerra, e ele conta a intensa dor da guerra, né? Então, o relato dele ali de um soldado, de verem seus companheiros ali literalmente sendo destroçados, muitas vezes, né? Essa dor. E isso foi causando uma luta espiritual para ele. E ele ali com a função de encorajar ali o batalhão, ele era responsável por um batalhão de 1.100 soldados, ele então como capelão para todo esse grupo, e ele tenta encorajar e as dificuldades, e né, ele orava antes com os grupos que saíam em rondas ou saíam para as batalhas, enfim, para as lutas, e os resultados difíceis, aquelas coisas que nós sabemos da dor da guerra. Ele teve um momento de descanso, ele voltou para a base, para os Estados Unidos, depois em 2005 voltou mais renovado, em fevereiro de 2005, para uma outra base, mas o cenário continuou cada vez pior, americanos sendo ali destroçados. Ele relata num deles que um soldado voltando então ferido, disse: mas nós não oramos antes? Se eu sou um filho de Deus, por que Deus não está me protegendo no campo de batalha? Imaginem-se, coloquem nos pés desse capelão, o que falar para esse soldado? E isso foi trabalhando, né, a alma, o espírito desse capelão, e foi chegando a um ponto de mais e mais dor, e mais dificuldade, e mais soldados sendo mortos, até que chegou a um ponto que ele chegou no limite. E ele foi então retirado, levado de volta, conta aqui então, para uma base, onde ele foi então levado a um tratamento, um acompanhamento psicoemocional, com medicamentos. E o diário dele foi até janeiro desse ano. E as últimas frases do diário dele... É muito triste, porque diz assim: eu não quero mais saber de Deus, estou cansado de religião, isso é uma muleta para fracos. E outras coisas que eu não quis traduzir. Ele entrou numa fé, uma crise de fé. Tamanha provação. Alguém pode falar assim: bom, mas nós também não estamos aqui num campo de batalha, vendo os nossos companheiros sendo destroçados. Bom, eu estou exagerando, talvez seja um exemplo um pouco exagerado, mas é um fato. Ele entrou numa crise profunda de fé, questionando realmente a fé dele. E aí tem a foto dele, ele voltou, e a partir de maio ele começou então, os repórteres começaram a fazer essa matéria com ele para escrever esse artigo. E lá ele diz ainda que em maio ele está ainda recomeçando a reconstruir a fé dele, está começando a enxergar alguma coisa depois de alguns meses de tratamento, mas ele deixa um versículo de esperança. Ele diz ao repórter, ele está no artigo, Salmo 40, 1 e 2. Esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. O artigo termina dizendo que ele está começando a reconstruir a sua fé. E eu fico contente de ver esse testemunho que ele disse que o Senhor escutou a sua voz e está pondo o pé dele numa rocha firme. E ele está recomeçando a reconstruir sua fé. Mas, irmãos, é uma história triste. Ele passou por uma provação. Com certeza, no meio de uma guerra, é difícil ter alegria. E acho que por isso que eu peguei o exemplo, que são realmente dois extremos bem distantes. Como podemos passar com alegria no meio de uma provação dessa? E o desafio vem aqui. Talvez nós não iremos passar por uma crise na fé tão grande que nem desse capelão, mas provações virão. E eu espero que não sejam tão fortes como desse jovem capelão do exército americano. Mas o desafio é como nós nos preparamos para esse dia de provação, seja ela maior ou menor. Não se trata de se por acaso acontecer, se estivermos em provação, mas quando a provação chegar, que atitude nós teremos? Teremos uma atitude consciente de alegria, de saber que Deus está no controle de tudo, ou então uma atitude de rebeldia que nos leve a uma crise da nossa fé? Tiago, ele diz no versículo 2 ainda: tende por motivo de toda alegria o passados por várias provações. Versículo 3: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Que Deus nos ajude, nos sustente a cada dia a alcançar essa perseverança. Que Ele nos dê a força para aquele momento, na hora difícil, sabermos como reagir, sabermos enfrentar a provação que vem pela frente. Que possamos ter essa atitude diferenciada, consciente, diante da provação. Que o Senhor esteja nos sustentando individualmente e como igreja a passarmos pelas provações que teremos pela frente. Que Deus possa nos abençoar cada dia nas nossas fraquezas com isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por nos lembrarmos, Senhor, que a tua palavra nos encoraja, Senhor, a nos lembrarmos que tu és onisciente, onipotente, onipresente, tu és Senhor dos senhores que está acima de tudo, Senhor, tu és Senhor que sabes exatamente, Senhor, conhece as nossas vidas, os nossos dia a dia, as nossas provações do dia a dia. Tu conheces, Senhor, a vida de cada um aqui, as dificuldades. Obrigado, Senhor, porque podemos vir diante de Ti de forma tranquila, consciente, sabendo que Tu queres nos ajudar a termos, por motivo de alegria, realmente, Senhor, saber que podemos depender de Ti em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Saber, Senhor, que Tu escutas, Senhor, a voz daqueles que Te clamam. Senhor, obrigado por saber que todas as coisas concorrem para o bem dos Teus filhos, Senhor. Ajuda-nos a entender isso. Muitas vezes não entendemos, Senhor, o que acontece ao nosso redor. Mas nós sabemos, Senhor, que Tu és soberano e Tu podes, Senhor, estar nos dando essa alegria que é um dom de Ti, Senhor, que não vem da nossa natureza, não é algo espontâneo nosso, mas é algo que vem de Ti. Senhor, nos ajuda nesse momento, ajuda nessa semana que começa, a cada vida aqui, Senhor, a cada família, ajuda-nos a depender de Ti para alcançarmos a alegria que produz perseverança na nossa fé, que possamos estar firmes, Senhor, ao Teu lado. E mesmo diante das dificuldades, das provações, que a nossa fé não desfaleça, ao contrário, que possamos reagir nos apegando mais e mais na intimidade contigo. É isso que nós pedimos, Senhor, em teu santo nome. Amém.